e perguntas relacionadas ao material de estudo poderão ser feitas ao longo da lição. Ravi, sim, nós vemos que a correção do homem de que ela ocorre, bom, inteiramente, ou pelo menos uma grande parte, enquanto a pessoa está viva nesse mundo, essa correção é uma correção extensa. Ela toma bastante tempo. Como o Rassulam escreve, 10, 20, mesmo 30 anos. Isso também é, aparentemente, dentro da condição de que a pessoa investe mais e mais, ela continua indo em direção à meta de uma forma onde ela tenta, de acordo com a sua situação, o máximo que ela pode, sem nenhuma concessão da sua parte. E do lado do Criador, ele descobre cada vez, por meio da sua natureza interna, e por meio das condições externas, ele descobre a cada momento incômodos, problemas de todos os tipos, de todos os níveis e maneiras. E tudo isso por quê? Com o objetivo de proporcionar a correção, que é a nossa conexão com o Criador, para que ela seja uma conexão correta, justa, com todo o espectro de nossos desejos, nossas intenções, nossos discernimentos, para que nós alcancemos um estado de adesão igualmente com o Criador, completamente, completa adesão. E nós podemos alcançar isso apenas quando nós preparamos os vasos corretos do nosso lado. E o correto é quando todos nós anulamos nossos egos individuais e nos conectamos entre nós. É por isso que aqui há algumas condições primárias que nós precisamos trabalhar a todo momento e não parar de se preocupar com elas. Essa é a atitude do homem em relação ao plano, ao propósito, o propósito da criação. Ela é uma atitude aos meios para isso, que é a sociedade. Então, a partir de tudo isso, ele terá um desejo que constantemente aumenta, uma intenção que aumenta dele em relação ao Criador. E é dessa forma que nós iremos avançar. Do lado do Criador, ele tem que nos trazer a um sentimento de...
אולי בינתיים עד שהשידור ישוב, אנחנו נקרא, נתחיל לקרוא את המאמר, ובתקווה ש...
Vamos aguardar até o retorno da transmissão. Enquanto isso, vamos ler o artigo. Esperamos que essa conexão seja restabelecida rapidamente. Artigo 70, com uma mão poderosa e com fúria derramada. Para entender o significado de e com mão poderosa e com fúria derramada, reinarei sobre vós. Devemos entender que existe uma regra de que não há coerção na espiritualidade. Como está escrito, tu não me invocaste, ó Jacó, nem te cansaste de mim, ó Israel. Há uma interpretação conhecida do pregador de Duvna. Então, o que significa, com uma mão poderosa e com fúria derramada, reinarei sobre vós? Ele disse que deveríamos saber sobre aqueles que querem entrar na obra de Deus para realmente aderir-se a Ele e entrar no palácio do rei. onde nem todos são admitidos. Pelo contrário, cada um é posto à prova. E se for demonstrado que ele não tem outros desejos, mas apenas o desejo de Dvekut, adesão, então ele será admitido. E como provar que tem apenas um desejo? A ele é dado obstáculos. Isso significa que lhes são enviados pensamentos e mensageiros estranhos para obstruí-lo e assim deixar esse caminho e seguir o caminho das massas. E se a pessoa supera todas as dificuldades, quebrando todas as barreiras que a bloqueiam, ela não consegue ser persuadida por pequenas coisas, então o Criador envia-lhe grandes klipot, cascas, e grandes merkavot, grandes carroças, para desviar a pessoa do caminho que leva a adesão a ele, e nada mais. Nesse caso, considera-se que o Criador está rejeitando com uma mão poderosa. Se o Criador não lhe mostrasse sua mão poderosa, seria difícil rejeitá-la, já que ela tem um forte desejo de se apegar somente ao Criador e nada mais. Mas quando o Criador quer repelir aquela pessoa, cujo desejo não é tão forte, ele a repele com uma coisa insignificante. Ao dar-lhe um grande desejo de corporealidade, ele já deixa inteiramente o trabalho sagrado e não há necessidade de rejeitá-lo com uma mão poderosa. No entanto, quando ele supera as dificuldades e os obstáculos, não é rejeitado facilmente, mas apenas com uma mão poderosa. E se a pessoa supera até mesmo a mão poderosa e não quer mover-se do lugar de Kedushá, santidade, de modo algum, e quer aderir-se especificamente e verdadeiramente a ele, e vê que ele está sendo rejeitado, então se diz que a fúria está sendo derramada sobre ele. Caso contrário, ele teria permissão para entrar. Mas devido à fúria que está sendo derramada sobre ele pelo Criador, ele não é admitido no palácio do rei para aderir-se a ele. Então, antes que a pessoa não queira sair de seu lugar e, em vez disso, queira entrar, não se pode dizer que se sente que a fúria é derramada sobre ele. Ao contrário, após todas as rejeições que ela é submetida, quando vê que não se move de seu lugar, ou seja, quando a mão poderosa e a fúria derramada já se manifestaram sobre ele, então eu reinarei sobre vós. Pois, somente através de grandes esforços, o reino dos céus é revelado a ele. Ele é permitido entrar no palácio do rei.
Para uma lição gravada, você quer voltar a ler? Rave, muito bem, vou ler. Para entender o que está escrito, com mão poderosa e com fúria derramada, reinarei sobre vocês. Devemos entender que existe uma regra, que não há coerção na espiritualidade, como está escrito. Tu não me invocaste, ó Jacó, nem te cansaste de mim, ó Israel. Há uma interpretação conhecida do pregador Duvna. Então, o que significa com uma mão poderosa e com fúria derramada, reinarei sobre vocês? Ele disse que deveríamos saber sobre aqueles que querem entrar na obra. Para ele, ele tem amor completo sobre por nós, e todas essas qualidades existem no amor. Então, como pode ser que ele nos revele uma mão poderosa com a qual se dirige a nós? Nós, digamos, que nós, por alguma falta de alternativa, ativamos algo por força ou por um castigo para educar os filhos, por exemplo. Mas por parte do Criador, por que é que ele escolheu nosso caminho de progresso de uma forma tão difícil, na qual uma mão poderosa tem que estar em relação a nós? Assim, isso é o que nos explica aqui. Ele disse, seguindo o texto, que deveríamos saber sobre aqueles que querem entrar na obra de Deus para realmente aderir-se a Ele e entrar no Palácio do Rei, que significa para todo tipo de conexão com o Criador. Seguindo o texto, onde nem todos são admitidos. Rave. Aparentemente, não se permite que todos entrem. Também temos essa sensação de que uns pouco mais, outro pouco menos, nem todos são como Moisés ou Rabi Shimon. Segue o texto. Pelo contrário, cada um é posto à prova, e se for demonstrado que ele não tem outros desejos, mas apenas o desejo de devekut, adesão, então somente assim ele será admitido. Quer dizer, somente se tiver este desejo de adesão, ou seja, ter as mesmas qualidades que temos que desenvolver em nosso interior e revelar dentro de nós, já que a adesão é equivalente, é igual à equivalência de forma entre o homem e o Criador. Assim que somente desta forma podemos avançar. Então, como que a pessoa é colocada à prova se não tem nenhum outro desejo, exceto um único desejo, de assemelhar-se ao Criador todo o tempo, em todo o caminho, em qualquer estado? E nisso, a pessoa receberá obstáculos. O que quer dizer? Que lhe são enviados a ela pensamentos e mensageiros estranhos para obstruí-lo. E assim deixa esse caminho e seguir o caminho das massas, para que ele deixe esse caminho e siga o caminho das massas. Rave, então, claramente, em todos os desejos do homem, ele mesmo vai ver que tem problemas e que tem também que lidar com esses problemas e prestar atenção a eles. E pensamentos e forças. Então, de tal forma, a pessoa é colocada à prova. Por acaso, ele é capaz de se sobrepor a todos os distúrbios e estar num só pensamento aderido ao Criador? Segue o texto. E se um se sobrepõe a todas essas dificuldades e rompe todas as barreiras que o bloqueia, inclusive não deixar-se persuadir por pequenas coisas, então o Criador envia-lhe grandes clipotes, cascas, e grandes mercavotes, carroças, para desviá-lo do caminho que leva à adesão ao Criador. Assim que o Criador faz o oposto para que nós nos aproximemos dele. Ele nos desvia para que possamos entrar em adesão com o Criador e nada mais. É assim como nós ensinamos aos nossos filhos também a caminhar. Digamos, uma criança pequena. Assim que nós colocamos a criança diante de nós e damos passos atrás e damos distúrbios à criança que fica chorando e não sabe como dar um passo, então nós ajudamos, às vezes movendo suas pernas. Então, de tal forma, lhe damos a oportunidade de poder avançar, de poder compreender o que se deseja dele, o que nós desejamos dele. Mas, em todo caso, esses estados não são prazerosos, são incômodos, porque a criança sente que nós a estamos deixando. Para ele não é um jogo, não é algo bom. Ele não sente como algo bom. Então, como a pessoa é posta à prova? Se não tem nenhum outro desejo, então serão dados a ela obstáculos, distúrbios e mensageiros para obstruí-lo, para que saia do caminho e para que assim siga, saia do caminho do Criador e siga o caminho das massas. Assim, isso é que é o, esse é o significado do desejo, que em todos os desejos, simplesmente ele vai se dispersar e simplesmente se perder aí. Tudo isso para se sobrepor, para ir acima de todas essas dificuldades e não deixar se persuadir por pequenas coisas. E apenas aderir ao Criador e, se aferrar, e aferrar-se a Ele. E se essas coisas pequenas podem persuadi-lo e o empurram, então o Criador, se essas coisas não podem persuadi-lo, então o Criador lhe envia grandes obstáculos, grandes cascas, grandes carroças. Rav, isso é principal, que todos os nossos distúrbios são distúrbios tais para que nós não queiramos ficar com o Criador. E isso já é de forma intencional da parte do Criador. E neste caso, seguindo o texto, se considera que o Criador está rejeitando com uma mão poderosa. E se o Criador não lhe mostrasse sua mão poderosa, seria difícil rejeitá-la. Obstáculos para que nós não queiramos ficar com o Criador. E isso já é de forma intencional da parte do Criador. E neste caso, seguindo o texto, se considera que o Criador está rejeitando com uma mão poderosa. E se o Criador não lhe mostrasse sua mão poderosa, seria difícil rejeitá-la, já que ela tem um forte desejo de se apegar somente ao Criador e a nada mais. Rave, então nós devemos trabalhar sobre isso. Como nós podemos incrementar e aumentar nosso desejo para somente aderir ao Criador e nada mais, somente através do grupo. Temos duas coisas aqui, o Criador e o grupo. E se o Criador, a quem não podemos nos dirigir a ele de forma direta, mas temos o grupo, e se nos dirigimos através do grupo e nos preparamos dentro do grupo e nos dirigimos ao Criador, e exigimos a ele, exigimos dele. Então, o principal aqui é o grupo que influencia a pessoa. No momento desses estados transitórios, o principal que devemos alcançar é o desejo de aderir ao Criador. E para poder executar esse desejo como tal, é só sob a condição de que nós estejamos em um grupo. E dentro do grupo, nós necessitamos, em cada ocasião, construir este centro do grupo, que todos nossos desejos e pensamentos se encontram conectados ali, de tal forma na qual já estamos prontos somente para uma coisa, para estar aderidos ao Criador e revelar a Ele, com o fim de estar aderido a Ele. Seguimos com o texto. Mas se ele não tiver um desejo tão forte, quando o Criador deseja rechaçá-lo, consegue desviá-lo com a coisa mais insignificante, dando-lhe uma forte paixão pelo material. Rave. Então, a pessoa sai do trabalho da sociedade, da santidade, abandona o trabalho da santidade, não há nenhuma razão para rechaçá-lo com mão poderosa. Mas quando supera as dificuldades e os obstáculos, através do estudo, da persistência, ele se sobrepõe e não é rechaçado com facilidade, então, somente com mão poderosa. Sim, não é que simplesmente sai, não. É dado a ele, inclusive, problemas e distúrbios maiores. E se a pessoa se sobrepõe, inclusive a mão poderosa, e não se deixa mover da santidade e deseja aderir-se ao Criador, ao otorgamento, ao amor, através de todos os amigos e de todo mundo, do amor aos seres criados, ao amor ao Criador, através desse esforço de concentrar tudo o que compreende, o que sente e o que estuda, ao que pertence a adesão com o Criador, então, se um se sobrepõe, inclusive, a mão poderosa e não sai de nenhuma maneira do lugar da santidade, então, ele vê que ele está... Então, ele está vendo que ele não está sendo rechaçado de nenhuma forma, ele sai do trabalho. Então, se diz que o Criador derrama a fúria sobre ele. Não é que simplesmente a fúria é derramada sobre ele de qualquer modo, mas que a pessoa compreende que o Criador mesmo é que envia esses distúrbios e esses problemas. E então, não é admitido no palácio do rei para aderir a ele, já que esse é o desejo do Criador, dar-lhe mais distúrbios. Não significa que o Criador não queira, mas o quer em um grau superior, mas que ele se aproxime dele num grau superior. Então, resulta que antes que a pessoa queira mover-se do seu lugar, ele rompe e queira entrar, não se pode dizer que sente que tenha sido derramada a fúria sobre ele, não importa quantas vezes tenha sido rechaçado. Não se pode dizer que de antemão que foi derramada a fúria sobre ele. Somente depois de todos os rechaços a que tenha se submetido e que ele não se move do lugar, quer dizer que ele é persistente e que é algo urgente para ele, está em adesão com o Criador, que significa quando se manifesta sobre ele a mão poderosa e a fúria derramada. A pessoa deixa ir tudo. Então, se completa, renarei sobre vocês. Que a pessoa, afinal de contas, se nada freia e ela avança, apesar de tudo, este é o limite, esta é a prova. É a forma que se mede que então ele está pronto para entrar no Palácio do Rei. Já que somente através...
Isso não nos traz nada. Moscou 4. Obrigado,
Vado. Приложенных человеком, если он все-таки стоит на своем и хочет все-таки слиться с Творцом, и у него это одно...
Depois de todo o esforço que a pessoa investe, se no final de contas ele não se move no seu lugar e quer aderir seu Criador, esse é seu único desejo. Então começa a compreender que é a partir do Criador mesmo que está fazendo todas essas coisas. Então qual é esse momento que a pessoa está brigando, lutando frente ao seu lugar e depois compreendeu isso? Essa já é a medida da revelação do Criador com relação ao homem, que a pessoa sente que tudo que acontece com ele é o Criador. Também isso é algo gradual, é algo que alcançamos de forma gradual. Através dos amigos, do grupo, do estudo, através da participação em todo tipo de atividades e de ações em conjunto, a pessoa começa a receber todo tipo de iluminações por parte do Criador através de todos esses tipos de conexões. E então começa a sentir e a compreender que tudo isso provém de uma única fonte. E mais para frente, isso claramente leva anos mas a pessoa começa a sentir, já depois de muitas quedas, descidas, todo tipo de problemas que são revelados, a pessoa sente que a fúria está derramada ou transbordada com mão poderosa. Que, afinal de contas, ele chega a isso. A pessoa começa a compreender e sentir que tudo que chega a ele chega só por parte do Criador e não tem nada além dele. E que, inclusive, é possível que milhões de pessoas ao redor dele nesse mundo e, aparentemente, todas essas coisas não têm conexão com a força superior, que ele é um, e diferentes coisas começam, acontecem a ele, e ele começa a localizar que tudo isso vem do Criador. Por quê? Porque vem isso. Porque ele pertence ao grupo. E o grupo faz o esforço de ver todo o grupo comum. Isso constrói dentro dele, gradualmente, dentro da luz, através da luz que forma, que chega através do grupo. Ele começa a construir dentro de si uma atitude em relação a toda a realidade. Para os fenômenos infinitos aos quais se identifica, com essa atitude e relação que tudo provém de uma única forma. Porque o trabalho no desenho prepara para tal relação, que ele possa se relacionar de toda forma com toda a criação, com toda a realidade. E, de tal forma, o Criador se revela à pessoa. E quer dizer, em que medida? Na medida em que nós fazemos um esforço para aceitar o grupo como uma só entidade. Dessa mesma forma, nós aprendemos e preparamos nossa família para dela, vai ter um tempo em que vamos poder acomodar as coisas de tal forma. Outra pergunta. Geralmente estudamos que todos os distúrbios que provêm todo do Criador, mas que a pessoa pode se sobrepor e é capaz de se sobrepor de outra forma, o distúrbio não se lhe enviaria em primeiro lugar. Mas aqui o Balasulan escreve que o Balasulan envia obstáculos em função do seu desejo pela materialidade. Mas isso é opcional, para que você saiba o quanto você é capaz e o quanto não é capaz. Quando está no mundo criador e quando você se opõe a isso. E dessa forma que acontece. É algo natural do estudo. Todo estudo provém disso. E é explicado para você num artigo breve, pequeno. E mais para frente, você, no devido tempo, talvez inclusive no final da sua vida corporal ou espiritual, você deve se agarrar a esse artigo e processar esse artigo em graus mais e mais altos. Assim que eu vou perguntar de uma forma diferente. Por acaso, tem pelo menos algum só distúrbio que provém do Criador que a pessoa não seja capaz de sobrepor? Claro. Porque querem fazê-lo tropeçar e cair. Porque você sente? Porque acaso você caiu? Porque você não pôde? Não. Isso também faz o Criador. Também isso executa o Criador. Mas o que é importante aqui é que você participa ativamente nisso. E, finalmente, claro, tudo vai acontecer. Que o Criador decide de antemão. Mas não precisa confundir-nos. Nós devemos demonstrar a ele o quanto agora temos que é.
Нет, у него другого желания, кроме желания слиться с Творцом, и тому дают что это за такое условие, когда у тебя нет
Он скрывает aqui a respeito de não ter nenhum outro desejo, exceto nos adeguer ao Criador. A tal pessoa se permite entrar. E o que significa não ter nenhum outro desejo sem ser adesão? Eu não te entendo aqui. Você não é mais uma criancinha aqui que tem vários desejos, que é isso, que é outro. Quanto mais a pessoa é madura, dessa mesma forma, e ele sente que está imerso em desejos, não em muitos, mas não brincando, um desejo, outro e outro. Mas ele se estabiliza de uma certa forma, sim? Se estabiliza. Como posso visualizar para mim mesmo um só desejo para o Criador? Mas na prática tem muitos desejos que me controlam. Então como eu posso construir meu foco, minha direção, para você ainda se ambienta com desejo ao outro? Mas finalmente você vai chegar a um só desejo, só a adesão ao Criador. Além disso, eu não quero. Todo o resto das coisas simplesmente se transforma em não importante. Tudo se acomoda por si mesmo. E eu não devo prestar atenção a essas coisas. E assim é que acontece. É isso. Uma pergunta do grupo de mulheres de Moscou fez: com que vasilhas é que o Criador nos traz os distúrbios? Como que isso se expressa? Uma mão poderosa não é para pessoas fracas, mas, tanto quanto está escrito aqui, aquele que é maior, o seu amigo, sua inclinação é maior. Por conseguinte, o Criador desperta desejos mais fortes, corporais, etc. Condições materiais, de tal forma que nós começamos a nos confundir, começamos a nos desviar do caminho. E eu vejo que eu me justifico a mim mesmo, que eu não amo os amigos, que eu não quero estar com eles. E com razão justa, porque eles são assim, são assados, e realmente não vale a pena estar com eles, etc. A mão poderosa se revela mais e mais, mas só em pessoas fortes. O que quer dizer que a mão poderosa, digamos de outra forma, depois de ter a primeira conexão dentro da deserta, que é algo não simples e que não acho que nossas dezenas ainda estão realmente nisso, mas depois de revelar a conexão uma entre nós e a dezena, e nessa mesma dezena que já alcançou tal conexão correta, mútua entre os amigos, aqui o que acontece a partir disso, a isso podemos chamar, digamos, uma mão poderosa. Porque então vão começar a revelar que eles se separam entre si pelos próprios distúrbios, e aí se chama mão poderosa, que o Criador lhes faz isso. Próximo. Pergunta de Mark 36. Como a dezena pode levar as pessoas a resistir às clipotes e esses obstáculos? Através disso que a dezena sustenta a todos. E toda dezena deve ser como um homem em um só coração, não permitir a ninguém escapar e respeitar a cada um dos amigos. Que isso de que tem espaço dentro da dezena é algo muito grande. E todos dentro da dezena o amam. Tem expectativas em cima dele. E existe esse amor mútuo. E dessa forma, vemos que o que é maior, que seu amigo tem uma maior inclinação. E aqui, os distúrbios são com base de quão grande é a pessoa, com base quando sua alma tem que ser no final, pois agora, na metade do caminho, se sente esse peso e a espessura. Então, essa espessura, quando é corrigida, nessa mesma medida, vem em contraste e vai ter uma grande purificação. Porque a espessura se converte em purificação através da luz que reforma. Então, todo aquele que é maior que seu amigo em alcance espiritual, então sua inclinação também é maior, que quer dizer que sua inclinação ao mal é maior. Desculpe, a luz refletida é invertida para o bem. Moscou 8. O que quer dizer que a pessoa tem todo desejo para o Criador e outros desejos ao mesmo tempo também? Isso é o que temos. Temos todo tipo de desejos que passam através do coração do homem, todo tipo de pensamentos que entram na sua mente, na mente do homem. E ele deve acomodar todas essas coisas e, antes que tudo, conectá-la a uma só fonte. Tudo isso provém do Criador. Essa é a primeira ação, porque nessa ação que ele deriva tudo ao Criador, inclusive, que realmente não sinta nessa ação, já ele promete a si mesmo que, geralmente, vai pretender resolver o problema da forma correta, porque, de antemão, se dirige para o Criador, e então se dirige ao grupo. E então, dessa forma, ele procura realizar o escrutínio desse problema por si. Seu espaço dentro do grupo e com relação ao Criador. E se não for verdadeiro, vai em progresso para essa revelação. De Petartique, vai perguntar. Dia a dia eu revelo que tanto quanto meus desejos pequenos e fracos, inclusive coisas pequenas, podem me tirar trabalho. Por acaso, eu tenho alguma oportunidade de entrar no Palácio do Rei? Antes que tudo, cada um de nós tem oportunidade. E cada um dos seres criados tem espaço para o Palácio do Rei. Tem espaço dentro de cada um de nós. Inclusive, se você quer fugir disso, não vai ser capaz de fazer. Mas se você não quiser avançar, vai ter um golpe e outro golpe. Por isso, não temos nenhuma outra alternativa. Devemos avançar e descobrir isso da forma mais rápida possível. Nosso espaço, o Palácio do Rei, porque só com uma dezena nos é permitido entrar no Palácio do Rei. Não é de forma única, mas com o grupo. Só é proibido entrar. Só é proibido entrar. O Palácio do Rei se chama Zilud. E também em relação a isso, Imperial, se começa a sentir isso, porque nós não nos referimos a Zilud. E é isso. Agora que as mulheres geralmente têm duas coisas. Por um lado, tem uma certa persistência, porque a mulher, de forma natural, é capaz de tolerar mais, muito mais que os homens. E, por conseguinte, é mais estável no caminho, por um lado. E, por outro, afinal de contas, como está escrito, o motivo das mulheres gera, porque elas não querem se aprofundar na essência da conexão entre as criaturas, das criaturas ao Criador, mas que deixam que isso seja, digamos, com uma certa leveza de sentir dessa forma essas coisas. Eu compreendo isso e, pelo momento, devemos avançar tanto quanto possamos. Mas precisamos, ao final de contas, sentir e compreender que todos pertencemos a um só sistema. Mach 25. Por acaso, depende de nós ver todos os distúrbios como uma preocupação verdadeira do Criador para conosco, como nos chegamos uns aos outros para nos relacionar com essa mão poderosa do Criador. Não chegamos à mão poderosa ainda, por isso que eu não quero falar disso. Quando chegarmos, vocês verão o que é. Nós, o principal para nós nos conectarmos entre nós, o principal é conectarmos entre nós e entre nós com o Criador. O que significa? Porque sim, existe essa condição de amor entre as criaturas e o amor ao Criador. Porque na condição que nós revelamos isso e esse lugar no grupo, e essas condições nas quais o Criador se revela, e se não temos há várias pessoas que estão dispostas a ceder algo uma pela outra, e estarem dispostas a conectarem-se juntos por cima de todos os distúrbios, e o principal é a adesão ao Criador. E o que se leva em conta aqui é o lugar para a revelação do Criador, o centro da nossa conexão, onde nós esperamos que ele se revele e se revele. Se nós trabalhamos nesse lugar sobre o centro da dezena, então se revele. Nosso trabalho precisa estar sobre isso, como nos conectar entre nós e criar um lugar para a conexão, para a revelação do Criador. Então, em relação a esse lugar, precisamos tratar de constantemente estarmos aí, apesar do rechaço que sentimos, com uma mão poderosa e com fúria derramada, ele reinará sobre nós. Que quer dizer que se queremos revelar que o Criador é o Rei e que é ele que está. Temos outras perguntas? Sim, bom. Zikron 2. Eu queria perguntar a respeito do temor, da fúria, desculpe, mas que eu sei que é um grau mais alto, mas eu queria aprofundar nele. Todas essas coisas se revelam entre a conexão da pessoa e a sociedade. Não quer dizer que o Criador rechace a pessoa, o Criador rechace do entorno, desse modelo, desse molde que a pessoa precisa ter para revelar o Criador. Se você está por sua conta, só desejando, isso não é suficiente. Simplesmente tem que entender que aqui, no caminho, tem um sistema. E você tem que estar incorporado nesse sistema para poder estar cortando o Criador. Como nós estamos nos conectando através de certo sistema que se chama o nome que queremos, e assim não relacionamos. E isso chega a partir de cima, da própria estrutura de Adão Harishon. Por isso não referimos aqui a uma única pessoa, mas a essência da sua condição na sociedade. E só através disso que se cortou a pessoa, como Rabar escreve aí, nós precisamos nos ver de tal forma. Isso está claro. Eu nem pergunto a mim mesmo, mas o que está no artigo, eu quero entender, com respeito à fúria, porque soa como um ódio. Porque se sente que o Criador odeia a pessoa. Por que odeia? A pessoa odeia o Criador. E o Criador odeia a pessoa. Tudo isso é relativo à pessoa. E como ele sente. Temos que buscar na dezena, Rabash escreve sobre isso, e nos incorporar nela, examinar nós mesmos aí, e fechar nossos olhos, e na verdade, fechar até o fim. de completamente nos anular a nós mesmos, de tentar nos anular completamente, de ver se somos capazes ou não. Se não somos, tem que revisar, porque sou capaz, porque não, e não, e etc. Mas toda a nossa preparação com respeito à revelação do Criador, ter contato com o Criador, é... não tem a ver. Se chegamos a tais coisas, você vai ver o que significa.
Что вот эти предварительные помехи, там стремление к материальному, какие-то посланцы,
они нам нужны. Я по разу понял correctamente.
К этой сильной руке уже в какой-то мере поручительство.
Uma luxúria pela corporalidade. Isso, o propósito disso é poder alcançar essa mão poderosa numa certa medida de arvute. Sim, eventualmente sim. Mas, devido que essa conexão mútua que alcançamos através do arvute, isso aponta para a vasilha que nós corrigimos. E então, você quer me perguntar mais para frente, mas realmente com base na profundidade do artigo. Tudo em tudo que está escrito aqui, já falamos disso em muitos artigos, de muitas formas. E, de fato, todos estamos perguntando o mesmo. Por que o Criador nos rechaça, nos revela e etc. Tudo isso dá volta num só tema, sobre a qual temos esse discernimento, que é o que falta a nós para que o Criador se revele e nos acompanhe de uma forma revelada, assim que nunca chegamos de uma forma direta, egoísta, a essa revelação, mas só se nos anulamos juntos com relação aos outros. Desse lugar da anulação entre nós é que descobrimos essa disposição de seguir o Criador. Então, a partir desse ponto de anulação, já vamos voltar à nossa ordem regular de aulas matinais, sim? Muito bem. Escrevam, pensem, falem. O principal é a conexão. Porque tudo que está escrito aqui, com uma mão poderosa e com fúria derramada, é o Criador nos dando uma resistência para a conexão entre nós e assim fazer a conexão com Ele. Devemos nos sobrepor a isso, mas não temos nenhum trabalho na nossa vida, em toda a nossa realidade, exceto esse trabalho de nos sobrepormos à mão poderosa do Criador, que não nos permite nos aproximar. E, ao final de contas,